Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar sobre essa mulher. Ela tinha acabado de sair do ensaio do coral e ela estava tão incendiada que ela colocou um adesivo no seu carro: "Se você ama Jesus, buzine." No cruzamento, ela estava procurando algo na bolsa e não percebeu que o farol ficou verde. Ela disse: "Eu estava tão empolgada em descobrir que o cara atrás de mim amava Jesus. Ele começou a buzinar. Então eu coloquei a mão para fora e acenei para ele e disse: Eu também amo Jesus." Ela disse: "Eu descobri que muitas pessoas amavam Jesus. Todo mundo começou a buzinar. Um cara até mesmo gritou: Jesus Cristo." Ela disse: "Depois que compartilhamos todo esse amor, eu fui a única a conseguir passar pelo cruzamento. Eu me senti tão mal, eu encostei e acenei uma última vez só para deixá-lo saber o quanto eu amava Jesus." E não, ela não veio além que o hoje, mas diga com verdade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre orar pelos outros. É bom orar por si mesmo, orar pelos seus sonhos, orar por sabedoria, pedir a Deus para te ajudar a superar dificuldades. Isso é importante, mas não pare aí. Você tem a habilidade de ajudar outra pessoa a alcançar o seu destino. Há pessoas que Deus está colocando na sua vida que não se tornarão quem foram criados para ser sem você orando. Eles não têm a fé para conquistar seus sonhos, eles não quebrarão o vício, eles não superarão o desafio sem você se levantando e pedindo a Deus em favor deles. A Escritura nos diz em Tiago para orarmos uns pelos outros. Você não precisa ir até eles fisicamente, eu estou falando sobre o seu tempo em particular. Não apenas se concentrando em suas necessidades, suas metas, seus sonhos. Separe tempo todos os dias para orar pelos outros. Olhe em volta para quem está na sua vida. Aquele vizinho que parece desanimado, aquele colega de trabalho que está em dificuldade, aquela pessoa que você ouviu que está com câncer. Isso não veio por acidente. Deus os trouxe para cruzar o seu caminho. Ele está contando com você para levantá-los. Bom, Joel, eu tenho meus problemas, meus próprios desafios, meus próprios sonhos. Eu preciso de alguém para orar por mim. Quando você ora pelos outros, você está semeando uma semente para Deus te ajudar. Quando Jó estava sobrecarregado com dificuldades, seu mundo estava de cabeça para baixo, ele entendeu esse princípio. Ele não só orou por si mesmo, ele saiu e orou pelos seus amigos. Ele colocou seu foco longe das próprias necessidades e começou a orar pelos outros. A Escritura diz: quando Jó orou pelos seus amigos, sua saúde foi restaurada. Será que se você pegasse um tempo para você orar pelos outros, então que você está tendo dificuldade, mudaria sua saúde, seus sonhos, suas vitórias apareceriam? Paulo nos diz em Gálatas para carregarmos os fardos uns dos outros. Não fomos criados para carregar o peso sozinhos, precisamos uns dos outros. A vida pode ser pesada. Pessoas estão solitárias, passaram por decepções, estão lidando com doenças. Elas podem sorrir por fora, estarem sofrendo por dentro. Elas têm estresse, pressão, sobre as quais não sabemos nada. Quando você ora por elas, isso ajuda a aliviar o peso. Suas orações fazem com que os anjos saiam ao trabalho. Correntes que os estão segurando começam a soltar-se. Depressão que está tentando amargar a vida deles. Quando você profetiza vitória sobre elas, as forças das trevas começam a perder sua firmeza. E pode não acontecer do dia para a noite, mas sua oração está fazendo uma diferença. Sua oração pode ser o que os tem mantido em frente. Eles nem sabem que você está orando. Você pode não receber nenhum crédito, mas o que você faz em segredo, a Escritura diz: teu pai vai te recompensar em público. Quando eu conheço pessoas, o que eu prefiro que eles me digam não é que eu gosto de te ouvir, você me encoraja, você me ajuda, isso é bom, eu sou grato. Mas minha coisa preferida é quando eles dizem: Joel, eu estou orando por você. Quando você ora por alguém, você não só está mandando bons desejos, você não está só dizendo: boa sorte, espero que as coisas vão bem para você. Orações movem as mãos que governam o mundo. A oração faz com que o Deus que criou o universo faça acontecer coisas que nunca poderíamos fazer. No livro de Apocalipse, João descreveu o que viu nos céus. Como haviam anjos ao redor de todo o trono, cantando constantemente, adorando, dizendo, santo, santo, santo. Mas no capítulo 8, houve um silêncio no céu por 30 minutos. Nesse período, um anjo veio ao altar com um pote de incenso, que representa as orações subindo da terra. O verso 4 diz, a fumaça do incenso, junto das orações, com as orações dos santos, subiram diante de Deus. Aqui está o quão poderosa é a oração nos céus. Havia todo esse canto, toda essa adoração. Então, de repente, os anjos pararam de cantar. Os anfitriões celestiais ficaram em silêncio. O que poderia ser tão importante que fez com que o céu ficasse em silêncio? Foi algo errado? Havia uma emergência? Não. Todo o céu parou para ouvir as orações do povo de Deus subindo. Suas orações sobem como incenso diante do trono de Deus. E você pode pensar, ninguém está ouvindo, vozes sussurram, Deus não está interessado em você, você está perdendo seu tempo. Não, quando você ora, apenas imagine, os anjos ficam quietos, os músicos param de tocar. Gabriel diz a Deus, eu silenciei tudo porque eu ouvi uma oração de um dos seus filhos subindo. Alguém acredita que você pode fazer o impossível? Alguém está contando com você para curar um amigo de câncer, para mudar uma criança, para romper um vício. Quando você ora, coisas poderosas acontecem. Todo o céu para. O Criador do Universo presta atenção. É quando coisas sobrenaturais tomam forma. Quando você ora, mares vermelhos são abertos. Quando você ora, Compact Center aparece. Quando você ora, você pode superar aquelas doenças. Eu estou te pedindo para não orar só por si mesmo, ore pelos outros. Use esse poder para ajudar outra pessoa a alcançar seu mais alto potencial. Em Atos capítulo 12, o rei Herodes estava contra a igreja. Ele não prendeu crentes, mas ele matou Tiago. E quando ele viu o quanto isso agradou o povo, ele estava planejando fazer a mesma coisa com Pedro. Ele prendeu Pedro, colocou na masmorra mais funda, o lugar mais seguro. Mas na noite anterior ao julgamento de Pedro, o verso 5 diz, a igreja estava orando fervorosamente por Pedro. Os crentes tinham se juntado numa casa e passaram a noite pedindo a Deus para ajudar seu amigo. De alguma forma tiraram de lá, criaram um caminho. Enquanto eles estavam orando, no meio da noite, um anjo apareceu na prisão e acordou Pedro. Pedro não estava orando, ele estava dormindo. Talvez ele estivesse muito cansado, muito desanimado, mas ele tinha amigos que estavam orando. Quando o anjo acordou, as correntes caíram dos seus pulsos. Eles andaram, passaram pelo primeiro grupo de guarda, ninguém os viu, chegaram aos grandes portões de ferro, abriram por conta própria e a vida de Pedro foi poupada. O que é interessante é que a Escritura diz especificamente que as pessoas estavam orando por Pedro, mas ela não menciona ninguém orando por Tiago. Eles estavam nas mesmas circunstâncias, mas tiveram resultados totalmente diferentes. Enquanto nós celebramos o que Deus fez por Pedro, eu imagino, e se Tiago tivesse pessoas orando por ele? Talvez ele não tivesse perdido sua vida? Talvez o anjo tivesse aparecido? Talvez Herodes tivesse mudado sua mente? Se alguém tivesse orando. O meu desafio é, não deixe que haja um Tiago na sua vida. Sua família toda, seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, eles deveriam ser Pedros. Cubra-os em oração. Peça a Deus para fortalecê-los, para ajudá-los, protegê-los. Ore para que eles conquistem seus sonhos. Ore para que eles deixem suas marcas nessa geração. Sua oração pode fazer a diferença. Sua oração pode fazer o anjo aparecer. Quando você vai a Deus em favor de alguém, o céu presta atenção. Deus está interessado com o que te interessa. E algumas pessoas não têm sozinhas a fé para acreditar. Eles não podem não estar vivendo corretamente, eles não acham que merecem, mas porque você está honrando a Deus, porque você pegou o tempo para orar, Deus vai abençoá-los por sua causa. Você tem um dom. Você pode ajudar alguém mais a ter sucesso. Sozinhos eles não conseguem fazer. Sozinhos eles são como um Tiago. Mas quando você ora, portas das prisões se abrem, o vício será quebrado, as pessoas certas aparecerão. Você está usando seu dom? Você está orando pelos outros? A vida é muito curta para viver apenas pensando. Meus sonhos, minhas metas, minhas necessidades. Essa é uma forma muito rasa de viver. Você nunca será totalmente realizado dessa forma, porque você precisa de outras pessoas para permanecer em fé contigo. E quando você desenvolve esse hábito de orar pelos outros, Deus se certificará de que haverá muitas pessoas orando por você. A Escritura diz, um pode perseguir mil, mas dois podem fazer fugir 10 mil. Você é 10 vezes mais poderoso quando você tem alguém orando por você. É por isso que toda manhã eu oro pelos seus sonhos, eu oro por suas metas, por sua família, pela sua saúde, por liberdade, por abundância. Eu oro por todos que são parte do nosso ministério. Eu posso não saber o seu nome, mas Deus sabe. Você ouve por 15 segundos e eu estou orando por você. Algumas noites, antes de ir para a cama, eu saio no meu quintal e oro por todas as pessoas que estão sofrendo no mundo. Meu irmão Paulo acabou de voltar do Iraque, onde ele estava operando pessoas que foram feridas na guerra. É muito horrível, muita mágoa e dor. Eu creio que Deus fez essas pessoas cruzarem meu caminho através do meu irmão, não apenas para me sentir muito por elas, não apenas para pensar isso é muito ruim, mas para dizer, Deus, mostre sua misericórdia, cure suas feridas, proteja-os. Permita que eles vejam sua bondade. Você não sabe, sua oração pode proteger uma criança de uma ferida mortal. Sua oração pode impedir um acidente. Ou sua oração pode aliviar um fardo pesado de uma família que enfrentou uma dor incrível. Eu estava em outra cidade recentemente. Esse cavalheiro veio até mim na rua. Ele era um estrangeiro, muito bem vestido. Ele contou como ele e sua família assistem o nosso programa, como eles aprenderam sobre Deus. Isso os ajudou a superar algumas dificuldades. Eu agradeci por gastar esse tempo para me contar. Enquanto eu estava indo embora, eu disse, quase de passagem, eu vou estar orando por você. Ele me olhou tão genuinamente, com essas lágrimas começando a escorrer pelas bochechas, e ele disse, por que você oraria por mim? Você nem me conhece. Eu não venho da mesma fé que você. Eu disse, nada disso importa. Eu sei que Deus trouxe você ao meu caminho. Veja, você não conhece as pessoas por acidente. Deus coloca pessoas em nossas vidas. Ele nos faz notar certas pessoas, talvez no mercado. Você vê aquela pessoa que parece para baixo, ela parece solitária. Não a veja como um Tiago. Transforme-a num Pedro, sussurrando, Senhor, abençoe-os. Fortaleça-os, ajuda-os a viver em vitória. Por anos, minha mãe orou por um apresentador aqui na cidade. Ela via o seu nome nos diferentes locais onde ele estava se apresentando. Minha mãe nunca tinha conhecido ele, mas ela leu como seus pais foram missionários enquanto ele estava crescendo. Ele vinha de uma família de forte fé. Na adolescência, ele começou a andar com a galera errada. Aí acabou nas drogas. E ao invés de se apresentar em igrejas, ele estava se apresentando em bares e boates. Minha mãe poderia ter pensado, muito ruim, nada que eu possa fazer sobre isso, ele está fora do caminho. Ao invés disso, toda vez que ela viu o nome dele, sussurrando, Deus, ajude-o a voltar ao caminho. Deus, ajude-o a cumprir seu destino. Apenas uma simples oração. Isso continuou ano após ano. Não parecia que nada estava acontecendo. Parecia que ela estava desperdiçando suas palavras. Mas quando você ora, as coisas estão mudando. Por trás das cenas, Deus está trabalhando. Suas orações estão subindo ao trono como incenso. E num domingo, do nada, aquele cavaleiro apareceu em Lakewood, no antigo santuário. Sentou bem no fundo, alguém reconheceu e disse à minha mãe. Ela foi lá atrás e deu-lhe um abraço. Contou como vinha orando por ele todos esses anos. Esse foi um ponto de virada. Ele se sentiu amado e aceito. E foi alguns meses depois que nosso amigo Bill Nash fez sua primeira apresentação cristã em Lakewood. Nos últimos 30 anos, ele vem usando seus dons e talentos para o Senhor. Talvez isso não tivesse acontecido se minha mãe não tivesse orado. Talvez o Bill ainda estivesse fora do curso, ainda indo pelo caminho errado, se ela não tivesse ido diante de Deus em favor dele. Bom, Joel, ela é só uma pessoa, mas você pode ser aquele com quem Deus está contando. Sua fé pode ser o que vai fazer com que aquela jovem no escritório mude a vida. Ao invés de falar dela, ao invés de julgá-la, olhando para tudo que ela faz de errado, por que você não separa um tempo para orar por ela? Falar dela não vai ajudá-la a melhorar, mas a oração quebrará as correntes que estão segurando-a. E toda manhã, depois que você agradecer a Deus pelo dia, depois que você pedir a Ele por seus sonhos, por suas necessidades, separe um tempo para ir a Deus em oração por ela. Talvez ninguém esteja orando. Talvez ela seja um Tiago. Você precisa transformá-la num Pedro. Você não precisa falar para ela. Você não tem que fazer uma grande cena, mas em seu tempo particular, peça a Deus para ajudá-la. A Escritura chama isso de se colocar na brecha pelas pessoas. Muitas pessoas estão muito fora do caminho para voltar de novo por si mesmas. Elas estão muito desanimadas, têm muitos obstáculos. Vai ser necessário que eu e você oremos por eles. Deus disse em Ezequiel 22, eu procurei por alguém para erguer o muro e se colocar na brecha para que eu não tivesse que destruir a terra. Mas eu não consegui encontrar ninguém. Naqueles dias, as cidades tinham muros enormes ao redor delas para protegê-las do inimigo. Mas às vezes, havia um lugar quebradiço naquele muro. Alguma coisa criava um buraco. Agora o inimigo podia entrar facilmente. Então eles tinham um soldado armado, um dos seus guerreiros mais poderosos, se colocando na brecha até que o muro pudesse ser reparado. As pessoas à nossa volta, todas têm muros caídos. Como o Bill, eles saíram do caminho, um relacionamento não deu certo. Estão lutando contra uma doença, depressão, solidão, há uma brecha em seu muro. Deus está te perguntando, você vai ficar na brecha? Vai cobri-los enquanto eles estão para baixo? Vai impedir o inimigo de surpreendê-los? Quando você vir alguém em necessidade, alguém lutando uma batalha, não seja passivo. Não pense, ó, isso é muito ruim, eu sinto muito por eles. Seja esse guerreiro que fica na brecha. Profetize vitória sobre a vida deles. Lembre as forças das trevas que eles não podem tê-los. A atitude correta é, se você mexer com eles, você está mexendo comigo. E nenhuma arma forjada contra mim ou contra eles vai prosperar. Os eleve em oração, desde que eles saibam que não estão sozinhos. Gaste um tempo para encorajá-los. Às vezes é apenas uma simples mensagem. Ei, eu estou orando por você. Você vai passar por isso. É tudo que é preciso para edificar seus espíritos. Quando meu pai foi estar com o Senhor, eu me levantei para ministrar. Meu muro estava caído. Eu não via como isso ia dar certo. Mas eu podia sentir as pessoas orando. Quando eu não podia fazer sozinho, muitos de vocês me cobriram. Profetizaram fé em meu destino. Até que eu pudesse reparar meu muro. Assim como eu, você teve pessoas que ficaram na brecha por você. O que nos tem sido dado, nós temos uma responsabilidade de dar aos outros. Alguém à sua volta tem um muro caído? A vida não tem saído como eles pensavam? É seu sinal para se levantar e fazer uma diferença. Peça a Deus para aliviar esse peso. Eu conversei com uma família semana passada, a filha deles de 20 anos de idade, teve um aneurisma e morreu de repente. O pai me disse em lágrimas, eu não acho que consigo continuar, a dor não está diminuindo. Seu muro está caído, há uma brecha. E sim, eu senti muito. Sim, partiu meu coração, mas sentir muito não é o bastante. É quando você tem que tornar sua missão permanecer na brecha. Toda manhã, Senhor, fortaleça aquela família, cure suas feridas, dê-lhes coroa por essas cinzas. Uma vez, os israelitas saíram do caminho, depois de tudo que Deus fez por eles, libertando-os da escravidão, abrindo o Mar Vermelho, dando comida no deserto. Num ponto, eles começaram a adorar um bezerro dourado, fazendo festa selvagem, se embebedando, sendo imorais. Deus estava bravo. Ele ia destruí-los. Mas Moisés subiu numa montanha. Por 40 dias, ele jejuou e orou, pedindo a Deus por misericórdia. Não por ele mesmo, mas pelos israelitas. O salmista disse, Deus os teria destruído se Moisés não tivesse ficado na brecha por eles. Você pode conhecer pessoas que estão fora do caminho, um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Eles estão fazendo escolhas ruins. Eles sabem melhor, mas estão fazendo mesmo assim. É bem onde estavam os israelitas. Deus estava pronto para destruir esses 2 milhões de pessoas. Mas porque um homem ficou na brecha, Deus mudou de ideia. Você vai fazer como Moisés e vai ficar na brecha pelas pessoas à sua volta que não estão agindo corretamente, é fácil criticar, achar erros. Você pode ser aquele que faz a diferença. Eu quero que o salmista possa colocar o meu nome naquela escritura, seu nome nela. Deus os teria destruído se o Roberto não tivesse ficado na brecha, se a Júlia não tivesse ficado na brecha, se aquelas pessoas em Lakewood não tivessem ficado na brecha. Eu aprendi que se você não está ficando na brecha, na maioria das vezes, você vai estar julgando. Eu me decidi. Eu vou ser quem fica na brecha. Eu vou ser um edificador de pessoas. Eu vou usar um tempo todo dia para ajudar em oração as pessoas a chegarem aos seus destinos. Mateus capítulo 8, um general do exército romano veio ver Jesus. Ele era um centurião, um comandante de 100 tropas, uma pessoa muito influente, muito respeitada. Ele disse a Jesus, meu servo está doente e com muita dor. Ele viajou uma grande distância, não para pedir algo para ele mesmo, para sua esposa, não para o seu outro general, mas para o seu servo. Uma tradução diz, eu tenho um escravo que está doente. Esse homem influente e muito respeitado estava ficando na brecha por alguém que a maioria das pessoas naquela época teria eliminado. Eles compravam e vendiam escravos o tempo todo. Mas esse comandante era diferente. Ele amava esse servo. Eu consigo imaginar quando ele viajou para ver Jesus. As pessoas perguntaram para ele, por que você está indo? Você precisa de cura? Precisa de um milagre? Algo está errado com você? Ele disse, não. Eu estou indo em favor do meu servo. Ele estava ficando na brecha pelo menor deles. Por alguém que a sociedade teria excluído. Isso não é importante. Quando ele chegou, Jesus disse a ele, eu não vi tanta fé em toda Israel. Jesus falou e o seu servo foi curado. O que é interessante é que esse centurião não era um judeu. Ele não vinha da mesma fé. Ainda assim, Jesus disse, você tem mais fé que todas essas pessoas que têm estado à minha volta. Isso nos mostra que Deus não está olhando para de qual família você vem, como você foi criado, quão religioso você é. O que chama a atenção de Deus é quando você está interessado nos menores, quando você fica na brecha pelos menos afortunados, por pessoas que sofreram injustiças. Deus chama isso de grande fé. É quando ele vai aparecer e vai fazer coisas maravilhosas. Na escritura, José foi acusado falsamente e colocado na prisão. Ele estava lá por muitos anos. E havia duas outras pessoas principais com eles, o mordomo e o padeiro de Faraó. Uma noite, o mordomo teve um sonho e José conseguiu interpretá-lo. Ele disse ao mordomo que ele ia sair da prisão e sua posição seria restaurada. O mordomo ficou muito entusiasmado. Muito grato por José e toda a sua ajuda. José disse, faça-me um favor, quando você sair, lembre o faraó que eu ainda estou aqui. E assim como José disse, o mordomo saiu, sua posição foi restaurada, mas ele esqueceu completamente de José. José o ajudou e agora, quando ele precisava de ajuda, o mordomo havia desaparecido. Todos nós já estivemos onde o mordomo estava. Alguém nos ajudou, alguém nos deu uma oportunidade. Alguém orou por nós quando estávamos por baixo? Eles ficaram na brecha por nós? Agora, não seja como aquele mordomo. Fique na brecha por outra pessoa. Você foi abençoado. Agora seja uma bênção. Deus ouviu suas orações. Agora ore por outra pessoa. A verdade é, nenhum de nós chegou onde está sozinho. Eu tive pais orando por mim, profetizando fé no meu destino. Eu estou vendo favor hoje, porque as pessoas ficaram na brecha por mim. Meus irmãos e eu nunca saíamos para a escola de manhã sem que a minha mãe orasse por proteção, orando por favor sobre nós. Agora, eu não só oro pelos meus filhos, eu oro pelos meus netos, e eles ainda nem estão aqui. Eu oro pelos meus bisnetos, por minha semente. Quando meus descendentes chegarem, eles podem não perceber isso, mas eles já foram cobertos em oração. Eles verão oportunidades, favor, misericórdia, porque eu separei um tempo para orar. Depois que Davi morreu, o filho de Salomão não estava fazendo boas escolhas. Ele saiu do caminho. Deus ia tirar o trono dele. Mas Deus disse, Salomão, por amor a seu pai Davi, eu te mostrarei misericórdia e não farei isso. É o quão poderoso isso é. Quando você não apenas vive uma vida que honra a Deus, mas você ora por sua semente, você ora por seus filhos, Vitória, ainda uma pequena garotinha, voltava à Geórgia para ver sua avó. Quando ela acordava cedinho de manhã, antes de qualquer outra pessoa acordar, ela via sua avó do lado de fora, debaixo de uma árvore, de joelhos, orando, cobrindo sua família, cobrindo seus filhos, cobrindo sua semente em oração. Vitória nunca sonhou que ela estaria no ministério. Nunca sonhamos que seríamos abençoados assim, realizados assim, é porque as pessoas separaram tempo para orar. Alguém fez isso por nós. Alguém fez isso por você. Agora vamos fazer isso por mais alguém. Olhe em volta para quem está na sua vida. Há alguns Tiagos, pessoas que sem você orando não cumprirão seu destino. Eu estou te pedindo para transformá-los em Pedro. Faça a sua missão orar por eles. Fique na brecha. Peça a Deus para abençoá-los. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que a semente que você semeou vai voltar para você. Assim como Jó, conforme você orar pelos outros, você vai ver suas orações sendo atendidas, sua cura chegar à plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar.